UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Oito horas 8:29, hora de entrevista. Há menos de um mês, um piano foi deixado na Praça Duque de Caxias, no Santa Teresa. E é com ele que o grupo As Cores do Clube está estreitando as relações do Clube da Esquina com os espaços da cidade através de ensaios abertos. As Cores do Clube tem no comando o guitarrista Toninho Horta e outros nomes atrelados como Telo Borges, Paulinho Carvalho, Beto Lopes, Tata Espala. Além deles, alguns nomes da nova geração, como Ian e Gabriel Guedes, filhos do Beto Guedes, Tutuca Tiso, sobrinho do Wagner Tiso, e o filho do Marilton Borges, o Rodrigo Borges. E para conversar sobre as cores do clube, agora falamos com o Toninho Horta. Boa noite, Toninho. Boa noite, Toninho Horta.
Boa noite, tudo bem? Pode falar mais alto, porque está muito baixinha a ligação.
Claro. É, Toninho, por que fazer um ensaio aberto?
Pode repetir para mim, sempre que eu estou ouvindo muito pouco.
Por que fazer um ensaio aberto?
Ah, um ensaio aberto foi uma nova... Eu sempre gosto de criar coisas diferentes, projetos diferentes, e a gente estava ensaiando já as coisas do clube para fazer um evento agora no meio do ano, e por ocasião da Copa das Confederações, mas no final a gente não conseguiu o patrocínio e resolvemos adiar então a estreia das cores do clube para setembro. Parece que a data agora é 19 de setembro no Teatro Bradesco, que está acertado. Então, na verdade, assim, eu criei esse grupo, a gente já vinha ensaiando para estrear no meio do ano, e com esse adiamento a gente resolveu continuar os ensaios, mas fazer de uma forma assim, um pouco didática para as pessoas que não conhece o clube, ou tem poucas referências do clube, inclusive para a gente chamar a atenção das novas gerações, né, de músicos e de fãs da música brasileira, porque com toda essa globalização, né, a internet, quer dizer, os jovens estão com pouca... têm possibilidade de ouvir de tudo, né, então, assim, a gente quer dar música de qualidade para os novos públicos, né, para as novas audiências que vão vir por aí. Então, essa ideia é de cativar, né, uma nova rapaziada para ouvir o som do Clube da Esquina, e a gente vai testando também o termômetro do repertório, dos arranjos, e é claro que, não tem dúvida, né, o trabalho em cima do repertório do mais famoso movimento musical de Minas Gerais, que é o Clube da Esquina, um dos maiores do Brasil, né, e com as pessoas que estão participando, então não tem dúvida nenhuma que vai ser um evento diferenciado, vai ser um trabalho assim, musical de alto nível, e a gente já quer ir arrebanhando o público para quando lançar o projeto já está bem badalado, mas com esse sentido, entendeu? No caso aí, a Praça de Santa Teresa foi até uma sugestão. Eu queria fazer os ensaios abertos e locais fechados a preços populares. Mas o Gabriel, com essa coisa da movimentação, as manifestações, e daí ele colocou os pianos culturais no meio da cidade, como aquelas aqui de Belo Horizonte, aí eu acabei gostando da ideia de fazer ao ar livre, então a gente vai ter mais um ensaio aberto amanhã, né, que vai ser assim, o primeiro oficial com divulgação, e a partir daí os ensaios vão ser fechados até a estreia em setembro.
E outros espaços, além do Santa Teresa, vão receber esse ensaio?
Bom, depois a gente vai para o Teatro do Colégio Arnaldo, ali na Avenida Brasil, na Timbiras, né, com Bernardo Monteiro, naquela região ali dos funcionários, que é um teatro muito interessante, né, e o pessoal reitor, o pessoal da produção, o João Guilherme, me chamou para fazer, convidou para a gente estrear o projeto lá, esse ensaio aberto lá, né, com público, né, pagantes, mas uma coisa assim mais simbólica, e outros lugares que eventualmente vão ser fechados na medida do decorrer dos dias. A gente ainda está vendo que a gente não quer tocar em lugar nenhum para cobrar ingresso de show. Vai ser mesmo ensaio aberto, a gente vai parar para repetir a música duas vezes, vamos tocar de músicos de instrumento quase que o tempo todo. Então vai ser uma coisa que não aconteceu ainda em Belo Horizonte, né? A gente fazer um ensaio aberto de gente de prestígio da música mineira e universal.
E esse projeto, As Cores do Clube, vai sair de Belo Horizonte? Vai ter uma turnê nacional?
Aí, exatamente. A gente está com um projeto, ele está recentemente aprovado para captação pela Lei Rouanet. E a partir da estreia, a gente pretende rodar as principais capitais, tocando com orquestras locais, e inclusive chamando, convidando músicos de prestígio desses estados, dessas capitais, músicos que têm relação com o Clube da Esquina, para fazer uma coisa bem bonita, bem interativa, né? E né, tocando aquele repertório clássico, né, do clube dos anos 70, que vai a década de 70 toda, não só desde o primeiro álbum Clube da Esquina, mas com o Clube da Esquina 2, que é de 78, né? E tem todos os discos do Beto, do Lodo, do Flávio, meu, do Nelson Ângelo, do Wagner. Quer dizer, as pedras musicais, todas dessa, principalmente na década de 1970, estão sendo escolhidas para serem um repertório oficial do clube. É claro que tem muita música, né? A gente deve fazer um show de pelo menos 30, 35 músicas, vai dar 2 horas, 2 e meia de show. Então, assim, uma das intenções também é fazer um show generoso, porque com essa coisa dos 40 anos do Clube da Esquina, que foi o ano passado, mas que a música está aí, está viva, né? A gente continua tocando, porque a gente ama aquele repertório, aquela maneira de fazer, criar os arranjos no estúdio de uma forma inusitada e diferenciada, com músicos talentosos, muito criativos. Então, isso tudo foi inspiração para eu criar esse projeto, entendeu? Juntar, né, amigos da nova geração que estão fazendo um trabalho belíssimo, como aí o Rodrigo Borges, o Gabriel Guedes, o Tata Spala, e arrebanhando também pessoas de uma geração mais próxima do Clube da Esquina histórico, né, que é o Paulinho Carvalho, que tocou com todos os históricos do clube, como o Beto, como o Loborges, comigo, com o Flávio, com o Bituca, né, o Beto Lopes também, grande guitarrista e músico, está tocando agora com o Milton Nascimento, e o Papai Spala, um músico já reconhecido como produtor, compositor, arranjador, né, e os novatos, Ian, irmão do Gabriel e a Guedes, e o Tutuca, irmão do Frederico, que também é, né, um cara apaixonado pela música mineira, vem sempre aí cantar com o pessoal lá no Godofredo. Então, assim, é uma pessoa, né, uma turma que a gente, que eu queria ver também todo mundo desse contato. Na verdade, assim, todos eles deveriam fazer um bom sucesso, fazendo turnês, e acaba que Belo Horizonte, né, mas tem muita montanha, acaba cercando muitas pessoas, né. Eu falei, não, quero fazer um projeto para tirar um pouco das pessoas aqui de Belo Horizonte, a gente viajar e mostrar a riqueza do clube, manter a chama acesa de um repertório assim, singular dentro do cancioneiro, né, popular brasileiro.
8:36, você está no Noite Ilustrada.
É, mas eu por aí. Olha, o Elton John não vem aí, faz 2 horas e meia de show, então o John Paul McCartney também, então a ideia é essa, entendeu? De fazer um show generoso. E o som realmente para a gente tocar toda aquela criança de baixo. E aqueles originais, as formas como eu, Lô e Beto, o Wagner, a gente então, misturava as guitarras, os teclados, as percussões, os vocais. Então vai ter um revezamento, né, de músicos no palco, isso vai ser muito interessante, que o colorido, isso é que são as cores do clube, né? Que o colorido de cada música vai ser diferente. Da hora o Gabriel vai estar tocando órgão, outra hora vai estar tocando um trompete, ou um contrabaixo, eu vou tocar música de baixo elétrico, uma música ou outra de bateria, tocar guitarra, violão, cantar. Então, algumas pessoas vão ficar bem flexíveis, né? Nessa parte do instrumental. Então, isso vai dar um caráter muito diferenciado aí do que as pessoas estão fazendo ultimamente. Então, eu acredito muito no projeto, no talento dos novos músicos da nova geração de Minas e sem dúvida nenhuma, minha contribuição aí para os 41 anos e mil anos aí do Clube da Esquina, né, que eu ajudei a participar, fui uma das pessoas que ajudou a colorir o repertório do Clube da Esquina. Então, assim, eu estou na minha cidade, estou ficando por aqui, estou cheio de projetos, então eu quero mais ver acontecer e ver pessoas novas prestigiando a música boa, né? Porque tem muita música descartável no mercado, tá? Acho que tem espaço para todo mundo, mas com essa coisa da economia, né? O lado social, tá tudo educacional, tá tudo interligado, né? E Então é uma contribuição que a gente tem, é, cultural, né, e artística para as pessoas, né, os novos ouvidos que estão vindo por aí, e para os fãs eternos também, que, né, que sem os fãs, sem o fã-clube, a gente não, né, não tem o gás, não tem a motivação para a gente continuar acreditando na nossa música. Então a gente depende muito do público. E eu acho que a expectativa para amanhã na Praça de Santa Teresa, a partir das 16 horas, e vai rolar até as 20 horas, mas a gente vai pegar uma, fazer uma filmagem mais cedo, né, para colocar na internet. Então a gente vai fazer um, vai tocar, vai parar, vai tocar, parar. Então, mas vai ser, foi muito lindo a primeira forma informal que a gente fez semana passada, e tem tudo para ser um grande acontecimento, é, amanhã à tarde aqui em Santa Teresa.
Sim, Toninho, e para finalizar, você falou bastante dessa turma nova e também do projeto de apresentar às novas gerações o Clube da Esquina. O que que essa turma nova de músicos traz do Clube da Esquina e o que que ele acrescenta de novo?
Peraí, eu não entendi a sua pergunta, que estava tão baixinha.
Claro. Tem uma turma nova aí envolvida no projeto. O que que esse pessoal traz do Clube da Esquina de sempre e o que que ele coloca de novo no Clube da Esquina?
Bom, no caso, quer dizer, todos os componentes do grupo que eu estou reunindo são pessoas que já vêm naturalmente, né? São filhos, descendentes diretos do Lu, da família Borges, da família Guedes, né? Então, já tem essa herança musical na veia, que isso é indiscutível, isso passa de pessoa para pessoa. Mas, na verdade, eles também não são somente músicos repetidores do que foi feito há 40 anos atrás. Eles são criadores também, são compositores, né, e têm um trabalho próprio muito bonito, muito, muito sério, muito competente. Todos eles, sem distinção, são compositores e músicos de alta qualidade. Então, assim, é um trabalho musical indiscutível. Só que eu tive a ideia de reunir todas essas peças raras, vamos dizer assim, mas são pessoas que tem maior admiração como músico e como pessoas também, a gente tem uma afinidade muito grande, e a gente trabalha para a mesma proposta, né, para fazer sobreviver, né, a boa música, né, com belos acordes, com boas harmonias, com boas interpretações, e, né, a gente está numa cidade, num estado privilegiado a nível nacional, assim, a gente tem um celeiro de música diferente. E até pessoas que não são ligadas ao grupo, às coisas do clube, mas gente que está vindo aí, gente do meio mesmo, como desse, tem gente ouvindo a gente direto, entendeu? E agora o grande público é que precisa ser trabalhado, né? Nas novas audiências é que a gente tem que arrebanhar e eles perceberem naturalmente a força da nossa música. Mas a gente ouve contar histórias. Na praça, semana passada, chegava uma senhora, dona de casa, falava: poxa, meu filho adora a música de vocês. Ela falou: ah, minha filha tem 8 anos de idade, fica pedindo para colocar o CD. Ah, meu filho de 4 anos já está ouvindo. Então, quer dizer, gente muito nova. Então, quem tem pessoas da família, tios, pais, né, parentes, que tem uma referência boa de música, que são culturalmente musicalizados, eles têm como passar isso para as novas gerações, mas a grande maioria não tem. Então, esse é o trabalho que a gente, repetindo mais uma vez, é o trabalho que a gente quer fazer. Então, assim, acredito, né, 100% nessa galera que eu estou convidando, e como membro do histórico Clube da Esquina, eu tenho total noção da capacidade de todos eles. A gente vai fazer um trabalho bonito, vai ser muito reconhecido e respeitado a nível nacional, em breve. Então, é só questão da gente fazer essa preparação muito bonita, né, preparar os arranjos de orquestra que estão faltando para as músicas e sair aí pelo Brasil. Eu acho que vai ser um trabalho para a gente fazer pelo menos uns 2 anos direto. Pode ser eterno também, né? Se Deus ajudar, a gente fazer ele eternamente.
É isso, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio
FM. Obrigado, um abraço para todos aí da Rádio Educativa, um grande beijo. E amanhã estamos esperando a rapaziada, né, que está ouvindo aí, ou quem puder, né, divulgar o trabalho, o projeto. E vai ser uma tarde, assim, inesquecível, histórica, em Santa Teresa. Vai estar um dia lindo também, agora de inverno, que não está muito frio, né? Desejo a todos um grande abraço, um ótimo fim de semana. E vamos abrir, começar o fim de semana amanhã com as coisas do clube na Praça Santa Teresa.
Boa noite, Toninho.
Praça Duque de Caxias e Santa Teresa, isso aí.
Prazer.
Beijo grande, obrigado por ligar, valeu.
Tchau. Aí, Toninho Horta, ele que se apresenta amanhã com o grupo As Cores do Clube, amanhã, 4 horas da tarde, como ele acabou de dizer aí na Praça Duque de Caxias, no Santa Teresa. E vamos ouvir um pouco do Toninho Horta, ele e o Enéas Xavier, com inspiração na esquina do Enéas Xavier.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.